falando sobre o mercado agropecuário, agronegócio, a expansão também das exportações. Agora há pouco, você que estava acompanhando a rede também, notícias sobre a exportação através do Ministério da Agricultura, informando que a China suspendeu as compras de carne de frango brasileira. A gente vai falar um pouquinho disso também. E outros assuntos relacionados ao agronegócio, investimentos. E eu recebo com muita satisfação, aqui no estúdio da CBN, o presidente da Copavel, Dilvo Grolli. Dilvo, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
E você que está nos acompanhando, pode interagir conosco no 459-9137-7533. Dilvo, as exportações de carnes in natura feitas no Paraná superaram ali esse entre janeiro e abril de 2025, passando de US$1 bilhão movimentados nessas exportações, e os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo. E a de frango representa a maior fatia dessa exportação de carnes. E agora, pouco, alguns minutos antes de entrarmos na programação local, China informando que suspendeu a exportação de carne de frango do Brasil, embasado também um pouco nessa questão da febre que foi identificada mais recentemente aqui. O primeiro caso de vírus de influenza aviária no Rio Grande do Sul, no município de Montenegro. Diante desse cenário, temos aí, claro, uma expansão muito grande, o mercado é aquecido nessa questão da exportação de carnes, e a nossa região, que é altamente produtiva, o Paraná por si só, mas a nossa região oeste vem liderando também essa produção. Como que você, enquanto presidente de uma das cooperativas, que também tem esse protagonismo, claro, junto com outras, mas que aquece esse mercado?
É uma notícia muito forte para o agronegócio brasileiro. Primeiro, o Brasil produz em torno de 15 milhões de toneladas de carne de frango. Brasil, o Paraná é responsável por 39,5% dessa produção. O Paraná é líder da produção de carne de frango no Brasil. E o Brasil é líder em exportação. Então vamos fazer um contexto. O Brasil produz 15 milhões de toneladas de carne de frango. O Paraná, desses 15 milhões, produz 34,5% da produção nacional, mas o Paraná é líder das exportações com 39,5%. A China é o principal destino das exportações brasileiras de carne de frango. A China é líder nas importações do Brasil de carne de frango e soja em grãos. Mas a carne de frango é onde pesa mais dentro do Paraná. A China é líder, primeiro, é o maior importador de carne de frango do Brasil e do Paraná, depois vem Emirados Árabes, depois vem Japão, né? Mas a China tem esta liderança. Ora, se a China lidera as importações de carne e o Paraná lidera a indústria do frango, tanto na produção quanto nas exportações, e a China vai deixar de importar por 60 dias, o que que vai acontecer agora, às 9 horas e 43 minutos? Vai ter uma tensão no mercado, está acontecendo já essa tensão, porque você vai trancar as exportações. A partir de agora, você tem que saber se os embarques que estão no porto, o produto que está no porto, vai embarcar ou não? O produto que está dentro do navio para chegar na China, vai ser descarregado ou não? Então é bastante complexo aí. Mas a notícia é muito forte, tá? E o Paraná é o principal estado atingido. Porque se nós exportamos, tá? Produzimos 15, tá? Exportamos mais de 5,2 milhões de toneladas. A China, principal compradora, para onde que vai essa carne? O frango já está alojado. As galinhas poedeiras já estão pondo ovo todo dia. Então, existe o nascimento dos pintainhos. Então, é uma cadeia que você não pode apertar num botão como for desligar a luz. Para agora. Não existe para agora. Isso aí, para você diminuir a produção, é um tempo bastante. Não é que o frango tem 45 dias, 50 dias. Não. É a cadeia que vai levar 6 meses para você desativar a parte dela. Pois bem, existe no Brasil um controle sanitário, diria, com toda tranquilidade, melhor do mundo. Nós temos um grande controle sanitário. Temos no Brasil, já e é reconhecido por vários países do mundo, a gente chama de departamentalização. Quer dizer, o Estado do Rio Grande do Sul é um departamento do Brasil. Quer dizer, o Brasil é grande, o Rio Grande do Sul não pode ter ligação com o Ceará, com o Piauí, com o Maranhão. São 5 mil quilômetros, ou 4.500 quilômetros de um extremo ao outro do Brasil. Tá? Então, essa departamentalização é isolamento de cada estado. Tá? Se aconteceu no Rio Grande do Sul, a tendência é deixar o estado do Rio Grande do Sul fora das exportações. No entanto, a notícia que nos chega agora, e foi através da CBN, essa notícia anunciada a nível nacional, que a suspensão foi das exportações do Brasil. Não fala do estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse caso, agora tem que haver uma ação de governo para governo para que seja respeitado essa caso da departamentalização. Pois bem, dentro dos cuidados sanitários, existem normas no Brasil que agora o que vai acontecer com essa granja lá em Montenegro, né? Foi Montenegro.
Isso,
né?
Montenegro, Rio Grande do Sul.
O que vai acontecer? Tem que incinerar todo os animais, tá? Incinerar, afinal, dá um descarte de segurança que essa doença não seja transmitida para outras aves, que para ser humano você não tem caso nenhum, foi noticiado aqui na CBN há poucos minutos atrás, tá? E isolar uma área de 5 quilômetros. Todas as aves nesse raio de 5 quilômetros têm que ser isoladas e dados fins de acordo com o Ministério da Agricultura. Então, esses cuidados nós temos, certo? Existe norma para isso. Agora, o país comprador tem que reconhecer. E a China já veio pondo as manguinhas de fora e dizendo, não vou comprar do Brasil. Então, imagina o que vai acontecer amanhã. Agora, dentro do frigorífico. Você não pode parar de abater. Segunda-feira tem abate de novo. E o carro continua andando. E aí, para onde vai essa carne que iria para a China? E mais um medo agora, eu falo assim com muita tranquilidade, até para a questão da economia do Oeste do Paraná. Se outro estado tomar decisão semelhante, outro país, desculpa, né? Que o Emirados Árabes é o segundo maior importador de carne, depois vem o Japão. Então você veja que nós exportamos no Brasil, certo? Nós exportando no Brasil mais de um terço da carne de frango. E o Paraná é líder nas exportações. E o Oeste do Paraná tem o maior grupo de frigoríficos exportadores. Tá? Então agora nós temos que ter um discernimento, uma visão estratégica de como nós vamos resolver esse problema. O ministro Carlos Fávero já se pronunciou. E ele é um ministro bastante articulado. O Brasil teve na China, até ontem, tá? Certamente deixou alguns laços lá, algumas interlocuções que agora tem que ser intensificada para esse problema específico. E olha, primeira decisão tem que ser tomada. A carne de frango, tá? Que está em alto mar. A carne de frango que está nos portos, a carne de frango que está destinado à China, que está dentro do frigorífico nas câmaras frias, tá? Ok? Então tem que dar uma resposta agora imediata disso aí. Segundo, é reconhecer a departamentalização que o problema está no Estado do Rio Grande do Sul. Então olha que imbróglio que encontra agora e o Paraná, centro da produção de carne e frango, e o Oeste do Paraná, centro da produção no Estado.
Segundo informações da rede CBN, a Secretaria de Estado da Agricultura do Rio Grande do Sul emitiu uma nota há pouco e o trecho dessa nota assim se manifesta, abre aspas. Com a confirmação do foco, o Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul desencadeou as ações previstas no Plano Nacional de Contingência de Influenza Aviária, com o isolamento da área em Montenegro e eliminação das aves restantes, para que seja iniciado o protocolo de saneamento da granja. Será conduzida uma investigação complementar em um raio inicial de 10 quilômetros...
Eu falei de 5, Marcelo.
Isso, mas aqui é 10.
Corrigir, 10 quilômetros.
10 quilômetros da área de ocorrência do foco e de possíveis vínculos com outras propriedades. A mortalidade de aves no zoológico de Sapucaia do Sul, que está fechado para visitação, também foi atendida. E a SEAP aguarda o resultado do sequenciamento, fecha aspas. Então, já houve ali, como já dito pelo Dilvo, esse procedimento que é protocolo e que já está, inclusive, tudo estabelecido, que agora entra uma cadeia de ações ali para fazer esse isolamento e também outras providências que serão tomadas aqui, de acordo com informações da Rede CBN e também do Ministério, ou melhor, a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, com base também em orientações normativas por parte do Ministério da Agricultura e Pecuária. Só reforçando que, como já alertado pela pasta, a doença não é transmitida pelo consumo das carnes e nem dos ovos. Desde 2006 ocorre essa circulação do vírus, principalmente de forma mais concentrada na Ásia, África e no norte da Europa, até porque...
Estados Unidos está muito forte.
Isso, até porque o controle sanitário no Brasil é muito rígido, então acaba não tendo tanto espaço para a circulação assim do vírus. Mesmo que seja uma notícia impactante, no que diz respeito ao consumo e também à presença humana, não há alarme, não há emergências.
Marcelo, porque... vamos reforçar esse comentário teu, que é importante. Zero de risco da transmissão por carne de aves e ovos para as pessoas. Zero. Eu reforço, me desculpe interferir, mas só para deixar bem claro, até vamos fazer uma pausa com calma. Zero de risco.
Isso mesmo. Então, você que está nos acompanhando, também durante a programação, vamos trazendo essas atualizações a respeito dessa a questão da exportação, aqui especificamente do frango, que a China agora então interrompeu por um tempo essa importação da carne brasileira, muito embora a justificativa seja relacionada a essa identificação desse vírus ali no Rio Grande do Sul. Dito isso, eu quero continuar nesse assunto da exportação, porque agora... Trazendo aqui os números que trouxemos no início da conversa a respeito do estado do Paraná, a segunda carne que teve mais crescimento nas exportações foi a carne suína, 75,1%, movimentando em média 172 milhões de dólares comercializados com outros países. Depois do frango, a carne suína bem posicionada também nesse mercado de exportação.
A carne suína é um produto, só para fazer um contexto internacional, a carne mais consumida no mundo é a carne suína, liderados pela China. No Brasil, a carne suína é a segunda carne que mais, a terceira carne que mais se produz. Primeiro é a carne a primeira é a carne de frango que mais se produz, depois vem a carne bovina. E a carne de suíno é a terceira carne. Mas está crescendo bastante, você noticiou aí com muita propriedade, a produção de carne de frango e suíno e aumentando as exportações. E as exportações de carne suína do Brasil trazem uma receita muito boa, certo? Porque o preço, supomos que o preço do frango a média seja 10, a carne suína a média é 15, tá? Então você agrega mais valor no suíno e você tem mercado mundial do suíno. O que então vai ocorrer agora? E é importante também a gente começar a fazer uma análise da economia, porque se não podemos ficar concentrado muito numa carne. Olha o que aconteceu agora de manhã. O que é a concentração num produto? Então, é muito bom que você cresça na exportação, na produção e na carne de suíno. E está crescendo realmente, que o nosso suíno tem um controle sanitário também excelente. A qualidade do nosso suíno é excelente. Mas o Brasil não tem uma tradição muito forte do consumo de carne suína. Porque no Brasil nós consumimos em torno de 18,5 kg per capita. O frango está entre 45 e 46 consumo per capita, o frango. Porque a carne é mais competitiva em questão de preço. Quando você compara de 10 para 15 entre frango e suíno, você tem um suíno com valor médio, né? De 50% a mais. Então, o consumo está no frango e o suíno vai crescer o consumo no Brasil? Vai, principalmente embutido. 70% da carne suína é para os embutidos, tá? Mas vai crescer. Mas é uma carne bem aceita no mundo. E aí, o que vai acontecer agora nesse momento? Precisaria um esforço do governo do estado do Paraná, tá? Para a liberação, o estado do Paraná e muitos estados da federação são livres de aftosa. O suíno pode ser contaminado por febre aftosa. Mas o Paraná já é livre há muitos e muitos anos. Mas não adianta a gente ser livre, fazer a sorologia do rebanho, identificar que não existe vírus circulante no rebanho e que nós está tudo certo. Mas aí o país comprador tem que fazer a sua inspeção e dar ok. Então agora nós temos que intensificar esse relacionamento. Você falou da carne suína. Temos que crescer. Tem dois motivos grandes. Primeiro, é você não ficar muito forte somente num produto carne de frango. Segundo, o mercado internacional é o maior consumidor de carne, em termos de carne, do suíno. Então agora nós temos que garimpar esse mercado. E nessa notícia agora da China, né, é o bom momento e você vai ver como vai aumentar as exportações de carne suína. E aí então você tem que buscar um novo equilíbrio para o futuro do nosso agronegócio, principalmente as proteínas animais.
E mais recentemente, o Chile, né, se tornou o novo comprador do Paraná, devido também o estado ter classificação zona livre de febre aftosa.
Sem vacinação, exatamente.
O Chile abriu recentemente, então esse mercado vai passar a importar a carne suína. É claro que isso leva assim, o tempo todo das negociações, das demandas, os critérios que precisam ser atendidos, mas agora Chile se tornando aí também esse
importante
comprador.
Notícia, viu, Marcelo?
Certo. E onde que fica o posicionamento da carne bovina, a produção bovina nessas classificações todas, Gil?
Veja bem, o Brasil tem uma tradição muito forte no consumo de carne bovina. O consumo de carne bovina no Brasil, por muitos e muitos anos, foi líder. A carne bovina foi líder de consumo no Brasil. Estávamos em 45, 48 quilos per capita, por habitante, melhor dizendo. Tá? E o frango tomou essa posição. Tomou essa posição por causa do seu preço competitivo. Se o frango tem um preço médio de R$ 10, médio, né? A carne suína tem 15, você vai ver que o preço médio da carne bovina é 25 a 30, tá? E aí você falava então da carne bovina, né? A carne bovina no Brasil hoje produz em torno de 10,8 milhões de toneladas, exporta entre 2,5 e 2,8 milhões de toneladas, é bem aceita a carne brasileira no exterior. Nós temos muita oportunidade de aumentar essas exportações e trazer, tá, mais oportunidade para a bovinocultura. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos? Com o avanço da agricultura, né? Com o avanço da agricultura, muitas áreas de pastagens foram transferidas para a agricultura. Aí nós estabilizamos o nosso plantel. Mas hoje você tem uma forte presença de uma genética muito mais moderna dentro da fruticultura. As pastagens hoje são pastagens que dão muitas condições para a alimentação do rebanho. Os frigoríficos brasileiros de carne bovina se modernizaram. E, tanto é que nós somos líder de exportação entre 2,5 e 2,8 milhões de toneladas. Tá? Então vai crescer. No mercado interno, você tem esse custo equilibrado. Eu não acredito que caia o custo da carne bovina, certo? O que vai acontecer agora, meus irmãos? Vai cair o valor da carne de frango por excesso de oferta. E esta parcela de cair preço, certo? Aí vamos ver se o consumidor entenda que esta carne não tem problema para a saúde humana. O consumidor vai ter que entender agora. Veja bem, uma é o nosso posicionamento e outra é o senhor consumidor nesse momento, tá? Liderado pelas donas de casa, ok? E aí você tem opção para aumentar a carne suína e aumentar também a carne bovina. A carne bovina você tem aquele limite pelo preço. Então, anteriormente se falava da carne suína. Eu acho que aí vai ter uma grande oportunidade para nós. E o Paraná é o segundo produtor de carne suína. Primeiro é Santa Catarina, depois é o Paraná. E nós podemos crescer. Por que nós podemos crescer na criação de pequenos animais? Frango, suíno, ovos e está entrando agora a piscicultura. Porque nós somos produtor de grãos, de soja e milho. E quando a gente vende uma tonelada de soja, vende por $400 no exterior. Quando a gente vende uma tonelada de milho, 200, $220. Quando você vende uma tonelada de carne de frango, $2,000. Em torno de $2,000. Quando você vende uma tonelada de carne suína, você vende por mais de $3,000, $3,500. Então, isso é importante também para a circulação de dinheiro dentro da cadeia.
isso torna também o Paraná competitivo, como o próprio diretor-presidente do IPARDES recentemente manifestou, o Jorge Calado. Esses números demonstram que o Paraná é competitivo, não só em produzir, mas também em colocar essa produção para fora e também internamente. Porque hoje o brasileiro consome muito do que é produzido aqui no Brasil e as carnes, tanto a bovina, a suína, a carne de aves, é muito consumida pelo brasileiro.
Se me permite, assim, tá, nós temos uma ideia assim, bastante oportunidade de enriquecer a posição do Paraná nesse momento. O Paraná é um estado que ele tem um porto próprio. Os estados do Centro-Oeste não têm essa vantagem.
Infraestrutura.
É. O Paraná tem uma vantagem de sair com facilidade para os países do Mercosul. O Paraná não tem um clima tão frio como os outros estados do sul do Brasil. O Paraná não tem um clima tão quente que nem os estados do Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Então, veja, esse estado é um presente de Deus, tá? E o Paraná é feito de grandes empreendedores. Nós podíamos ficar deitado em berço esplêndidos, produzindo bem soja e milho, mas entrou o empreendedor. Os paranaenses são muito empreendedores. Aliás, a cultura do Paraná, se nós olharmos a história, os gaúchos, os catarinenses subiram para uma nova fronteira. E essa pessoa que veio, ela veio como empreendedora, ela veio buscar. Tá? E aí então o Paraná, certo, tem esse viés de produzir, transformar grãos em carnes, e aí você tem uma logística boa até Porto. A logística rodoviária nossa é cara, é muito cara a nossa logística rodoviária, mas facilita o Paraná, porque nós estamos, Cascavel está 600 quilômetros do Porto, tá? Imagina, tem regiões do Centro-Oeste que está a 1.500 quilômetros do Porto, e veja o custo de logística, e esse custo de logística sai da onde? Não do comprador lá do mercado externo, sai do produtor e da cadeia lá na base.
Para você que está chegando agora na CBN Cascavel, estamos ao vivo conversando com Dilvo Grolli, presidente da Copavel, trazendo os números da exportação no Paraná. Nesta manhã de sexta-feira, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmando esse primeiro caso de detecção do vírus influenza aviária em Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro, e devido a isso, também China interrompendo essa exportação. A gente já falamos sobre isso também, você que está nos acompanhando, e outros assuntos relacionados ao mercado agropecuário, as exportações de aves, também da carne suína, falamos da bovina, e agora vamos falar sobre a piscicultura. A piscicultura no Brasil, que também vem ganhando força nos últimos anos. Aqui o estado do Paraná novamente também mostrando seu protagonismo em relação a isso, com grandes nomes de cooperativas, como a Copacol, que foi a pioneira aqui no sistema desde 2008, posteriormente a Cevale ingressando com a pescaria, LAR e agora a Copavel também entrando nesse mercado que se mostra bastante aquecido, não é, Dilvo?
A questão da piscicultura atende uma demanda que nós temos que dar alternativas aos produtores rurais para a diversificação da sua renda e melhoria da sua renda. E a região oeste do Paraná tem boas condições de crescer na produção de tilápia. E, aliás, o Brasil produz em termos de 968, 970 mil toneladas de carne de peixe. A tilápia lidera essa produção com 70%, 68% a 70%. E o Paraná tem facilidade muito grande para produzir a tilápia. Por quê? Nós temos boas nascentes de água aqui e, principalmente, se nós pegarmos o leito da BR-277, sentido Curitiba, Foz do Iguaçu, o lado esquerdo da BR-277, na região Santa Teresa, ali no oeste, Capitão, essa região, nós temos muita facilidade em produzir. E o produtor não precisa de uma área muito grande para produção. Um hectare faz uma bela açude, tem uma renda e uma facilidade de tratar os animais. Então, está crescendo a piscicultura. E a Copavel tem na sua responsabilidade o fortalecimento do produtor rural e também a parte social. O que é a parte social? Eu estava ouvindo antes, você numa das suas notícias, dizendo: não dê esmola. Nós temos que tirar as pessoas da rua e ver qual é o problema, por que eles foram para a rua. E tirá-las em definitiva, a esmola não ajuda. Então, o social é você dar ao ser humano condições. Tá? E essa área agrícola, se temos mais a possibilidade de crescer na piscicultura, é mais uma alternativa de renda para o produtor. E para a área urbana, isso é um crescimento social, na geração de emprego, na geração de impostos. Você se referia que a Copacol foi a pioneira. E foi realmente, a Copacol foi a pioneira nisso. Depois veio o Cevale, depois entrou a Copavel e depois agora está entrando a Lar e também a Primato. É importante que se formam um bloco de cooperativas para que uma dá sustentação ao produtor da sua região, a outra na outra, mas se forma um bloco que existe uma expertise até de inovação e também uma expertise de tecnologia para a criação do peixe. É uma atividade sensacional e de futuro, porque nós estamos exportando a tilápia. Estamos exportando tilápia, principalmente para os Estados Unidos. E hoje, cada dia está mais difícil no mundo a captação de peixe a nível de oceano, no mar. Está muito difícil, está diminuindo. E aí entram os peixes em cativeiro e a tilápia é líder no Brasil. Tendo uma ideia, de 968, 970 mil toneladas produzidas no Brasil nesse ano 2024, né? 24, a tilápia tem 68, 70% com um viés de crescimento. E aí as cooperativas do Oeste estão fazendo um trabalho sensacional e a Copavel também ingressou nesse trabalho para nós darmos alternativa. Então, muitas vezes, a pessoa da loja de roupa, mas não cria tilápia, mas você recebe os benefícios da tilápia e de outros produtos alternativa na venda do seu negócio. Então, vai crescer, é um produto bem aceito no mundo e a tilápia é o produto, é o peixe cativeiro que mais tem condições de crescimento no Brasil e os outros peixes de mar e oceano está diminuindo a captura porque está ficando mais escasso.
E em relação aos custos operacionais da piscicultura?
É um custo que tem, certo? Relativamente comparado com os outros custos iguais. Só tem um detalhe. Você pega uma tilápia de 900 gramas, de filé, sai 300 gramas. Então, você tem um terço de aproveitamento. Aí, então, o custo da carne fica mais alta, porque você pega uma tilápia de 900 gramas, 800, 900, 1 quilo, e você produz só 33% de carne nobre, que é o filé. Por isso que ela chega mais cara no mercado do que as outras carnes. Por exemplo, o frango. O frango se aproveita 72%, 74% do frango peso vivo com os produtos comestíveis. O suíno também tem essa viés, 70, 75%. O bovino já é 50% de aproveitamento de carne para o consumo. A tilápia já cai para 33%. Então, aí chega o peixe mais caro. Mas é o peixe mais competitivo em termos de preço e facilidade de produção.
E, a propósito, a Copavel está preparando, dentro dessas movimentações de se investir mais, de expandir os investimentos na piscicultura, também a nova fábrica de rações para peixes. 150 milhões estão previstos nesse investimento, Dilma?
A gente, quando fala assim na cadeia, né? Imagino que só o frigorífico de peixe. Não, atrás disso, a cadeia ela se torna um investimento pesado. Você tem que fazer uma fábrica de ração para peixe, certo? Aí você vai fazer o quê? Você vai baratear o custo do teu peixe. Tá? Então, você tem esse investimento previsto. Se você investiu lá 80, 100 milhões num frigorífico, você vai investir mais numa fábrica de ração. Então, veja como são os investimentos. E aí, então, as cooperativas estão fazendo isso e é bom que elas façam, porque elas têm muita facilidade de investimento. E elas têm que crescer nesse investimento, porque elas têm que dominar a cadeia. Dominando a cadeia, você dá garantia, inclusive, e segurança para o consumidor final, porque você tem controle da comida do peixe. Você tem controle com o produtor rural, porque ele é um integrado teu e recebe assistência técnica. Não é a pessoa que está produzindo peixe, que você não sabe qual foi a ração que foi alimentada aquele peixe, você não sabe qual foram os cuidados. Quando trata-se de cooperativas, eu faço em nome da Copavel, mas eu quero me referir a todas as cooperativas. Você tem um cuidado e um controle sanitário total, desde o alevino.
Dilvo, para finalizarmos a nossa entrevista, nós sabemos que a economia do Brasil tem as suas instabilidades, ora é um momento, um cenário mais otimista, ora nem tanto. Mas a médio e longo prazo, o agronegócio, a agropecuária, essa produção que o Paraná tem esse protagonismo muito forte, temos ainda boas expectativas, mesmo diante dos desafios que a economia brasileira vem enfrentando?
O Brasil cresceu no ano 2024 3,4%. Este ano, 25, está previsto um crescimento em torno de 2% do PIB nacional. 26 também está em torno de 2%. Vamos falar então dos 2% deste ano, 25, ou previsão de crescimento. O agronegócio vai crescer 6,5% nesse ano. A cadeia do agronegócio vai crescer 6,5% esse ano de 2025. Ora, se o Brasil todo, a economia cresce 2%, o agronegócio está puxando muitos setores da economia que não terá crescimento. Aí o questionamento, como é que fica 26 e 27? A projeção de crescimento neste mesmo ritmo. Nós falamos aqui bastante em carnes. Carne é um produto valor agregado. O Brasil esse ano vai produzir 328 milhões de toneladas de grãos. Será recorde histórico na produção de grãos. E o ano que vem vai crescer mais 5% da produção de grãos. Quando chegar em 2030, se hoje é 328 milhões de toneladas de produção de grãos, a Conab divulgou isso ontem, inclusive, o Brasil vai ter uma produção de 400 milhões de toneladas de grãos. Imagina essa produção de grão quando se transforma em carne, em outras proteínas, em outro valor agregado. Então, quando se fala assim do agronegócio brasileiro, você tem duas potências mundial de tecnologias, que é os Estados Unidos e a China. Mas como que o Brasil vai se tornar potência mundial? Pela produção de alimentos. Não é dados isolados de alguém que está dentro de uma cooperativa. São dados mundiais, porque o Brasil cada dia está mais forte. O Brasil exporta para mais de 140 países e a facilidade de exportação. Aí vou gastar mais 30 segundos teu, Marcelo. Ainda falo que nós estamos destruindo a natureza. Você sabe quanto nós gastamos de terra, que usamos de terra para produzir 328 milhões de toneladas de grãos, 81, 82 milhões de hectares. Isso para um país que tem 553 milhões de hectares, 81 milhões, 82 milhões de hectares, significa 9% do país. Santo Deus, nós temos que podemos dobrar a área sem mexer numa árvore da floresta. E, aliás, o Brasil tem uma reserva florestal muito grande. Quando a gente fala lá da floresta amazônica, somada com os parques nacionais, que é o Parque Nacional do Iguaçu, e mais os 13% das reservas indígenas, o Brasil preserva em torno de 66% a 69% de tudo a mata. Olha que bacana, usamos só 9%. Então está aí o futuro nosso.
Muito bem, então, 10 horas e 20 minutos, essa foi a nossa entrevista com Dilvo Grolli, presidente da Copavel. Dilvo, muito obrigado pela sua presença, é sempre uma satisfação recebê-lo aqui na CBN Cascavel.
Muito obrigado e bom dia a todos.